Na noite de ontem, aconteceu em Itápolis a finalização da Semana Jurídica José Domingos Rinaldi, a semana que teve início no passado dia 8, com a palestra Atuação do Advogado no Tribunal do Júri. Para o encerramento da Semana Jurídica, os advogados da OAB Itápolis puderam ouvir uma palestra sobre a valorização da advocacia, ministrada pelo doutor Antônio Gonçalves. Nesses 90 anos de OAB, foi possível encontrar uma semana jurídica de casa cheia. Para falar sobre o tema da palestra da noite passada, ouvimos um pouco de doutor Antônio quanto ao tema. Doutor Antônio, boa noite. Nessa terceira e última noite da semana jurídica daqui da OAB de Itápolis, recebemos o senhor para falar sobre esse tema tão importante para os envolvidos aqui. O senhor pode dar uma pequena palhinha do que vai ser transmitido hoje aqui para os que vieram ouvi-lo? O quão grandiosa é essa importância de fato?
Bom, primeiramente, boa noite aos seus ouvintes, aos internautas, aos interessados. Sempre um prazer falar com Itápolis e região. Ah, aliás, hoje em dia, por conta da internet, nós não temos sequer fronteiras, né? Mas a honra é a mesma. Primeiro, eu quero agradecer pela gentileza do convite do nosso presidente da OAB de Itápolis, meu xará, o doutor Antônio Saciloto. E, na verdade, eu me senti muito envaidecido e honrado de ter a oportunidade de falar sobre a valorização da nossa profissão à véspera do 11 de agosto, que é o dia do advogado. Então, o que é hoje a valorização da advocacia? Ela deveria ser a personificação do que a Constituição Federal estabelece no artigo 133, que lá, esse dispositivo, diz que o advogado é indispensável para a boa administração da justiça. Porém, na prática, o que nós vemos, inclusive com o advento da pandemia, nós vemos um desequilíbrio da balança de forças da justiça, no qual a nossa profissão tem sido minorada no cotidiano pelo efeito do judiciário, seja por tentar aplacar a nossa presença, o nosso impacto ou a nossa consequência. Então, nós, infelizmente, temos presenciado violações às nossas prerrogativas profissionais, às questões de antes nós éramos interrompidos em audiência, havia conflitos, o juiz, por vezes, passava o tom, mandava o advogado ficar quieto, até calar a boca de maneira ríspida, e aí o advogado tinha que buscar guarida e sua defesa junto à OAB. Hoje não existe mais isso. Hoje a violação da prerrogativa ela é velada, porque hoje o juiz não manda você calar a boca, ele te coloca no mudo. Mas nós temos outras violações ainda mais sensíveis que a pandemia contribuiu negativamente. Então, é muito comum dentro do direito você ter a oportunidade de defender o seu cliente num ato processual específico chamado sustentação oral. Então você tem 15 minutos para defender o processo e o cliente de uma maneira geral e demonstrar para os julgadores, que são os desembargadores, que é um colegiado, para mostrar que o seu cliente tem razão e por quê. E não raro, após, eu não sei se após a pandemia ou na pandemia, porque eu ainda não tenho certeza se a pandemia já acabou, tem sido comum e reiterado você ser apregoado, que a gente chama, que é você ser chamado às 9 da manhã e com a certeza de que você fará a sua sustentação oral às 9 da manhã. Só que na prática não é assim. Então nós temos 80, 70 pessoas, 70 advogados que vão fazer as suas sustentações orais e não há uma ordem. Quer dizer, não há para nós, para o judiciário há, só que o judiciário não veicula qual é a sua posição. Então, não raro, já aconteceu comigo várias vezes, de eu ser apregoado às 9 da manhã e eu fazer a minha sustentação oral às 5 da tarde, 5 e meia. E isso é ruim, mas é muito pior quando você fica na angústia de não saber qual é a sua posição e você tem que seguir com a sua vida, inclusive profissional, e você tem que andar com o celular logado na audiência. Que imagine, você também pode ser contratado por um único ato processual, esse. E aí você foi ao toalete, deixou o celular em cima da mesa. Te chamaram. Você perdeu. Não tem uma segunda oportunidade. Você não vai falar, desembargador, fui ao toalete. Ele vai falar, azar seu, perdeu o seu direito. Então, isso é uma das quatro vertentes que nós vamos tratar. A outra vertente que nós vamos falar é sobre ética. Essa geração que eu chamo de os filhos da pandemia, são aqueles profissionais do direito que receberam sua carteira de 2019 para frente. Eles são denominados de jovem advocacia, até 5 anos de carteira. Eles não sabem ou não têm acesso ao cliente. E eles precisam ter a sua capacidade laboral existente, presente e ampliada. E aí eles fazem uma série de problemas ético-disciplinares, porque nas redes sociais, infelizmente, ela é tanto democrática como antidemocrática, só que nós não temos o viés da antidemocracia, ela não é explícita. Então, na rede social, você não vê nenhum advogado com baixa condição econômica. Você não vê advogado dizendo, ó, tô com boletos para pagar, quem vai me fazer um Pix? Não existe. Então, isso confere uma falsa sensação de que a advocacia é endividada. E não é o que acontece. Infelizmente, hoje, nós temos uma advocacia empobrecida. E aí, por você não ter essa demonstração da realidade, o jovem advogado tem a falsa sensação de que ele é que não anda bem. E aí ele faz o que nós chamamos de captação de clientela. Isso é uma falha ética punível com pena de censura, depois com multa e, eventualmente, até suspensão da sua atividade profissional. É uma pena gradativa, medida de acordo com a reincidência. E aí, como a mesma coisa que o regime é antidemocrático para você não ver o problema, você também não vê a punição. Porque não tem nenhum advogado que fala, ah, fui suspenso outra vez, olha que triste. Então, isso confere uma falsa sensação de impunidade. Então, a nossa instituição, que ela é composta no estado de São Paulo, é a maior seccional do Brasil, ela tem 385 mil inscritos ativos, mas apesar disso, esse ano seguramente nós vamos entregar o AB 500 mil. Essa demanda e essas infrações éticas, elas tomaram tanto volume que nós, os conselheiros estaduais, que são um total de 160, 80 titulares, 80 suplentes, nós criamos e instalamos já a 28ª turma disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina. Antes eram 27 turmas, sendo que 26 turmas são responsáveis para julgar só procedimentos éticos. A primeira turma ela cuida de consultas, de coisas em tese, se podem ou não ser permitidas ou existentes dentro do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o paulista. As outras, agora 27 turmas, têm a sua competência específica divididas e subdivididas ao longo das regiões administrativas, não só da capital, como também de todo o estado de São Paulo. A 28ª turma foi instalada com a competência específica de analisar, punir e processar aqueles que fazem parte do marketing digital e das violações digitais de uma maneira geral. Então, num primeiro momento, há um entendimento de que você não pode sair processando e apenando a todos, porque senão vai atingir, só para vocês terem uma ideia, desses 385 mil, 60% são advogados até 5 anos de inscrição. Então, mais da metade dos inscritos podem ser penalizados, em tese. Sim. Não estou dizendo que todos cometem essa infração, mas como todos estão com as mesmas dificuldades, a chance de você atingir um número elevado de advogados é muito grande. Então, ficou conversado que o presidente é um conselheiro também nosso, aqui próximo, em Bebedouro, e ficou estabelecido que vai ser feito primeiro uma conscientização. Então, vai ser mandado um informativo, ele vai ser chamado dizendo, olha, que a sua conduta que você praticou na rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, sei lá onde, TikTok é proibido pelo marketing digital. E por que isso? Porque existe um algoritmo dentro do Instagram que você atinge um número indiscriminado de pessoas pelo TikTok. O Instagram tem um algoritmo limitativo, que ele restringe o alcance da sua rede. Então, como você não tem essa limitação, é tido como uma propagação da sua propaganda. Logo, isso é uma infração.
Também nessa última noite de semana jurídica em Itápolis, foi possível ouvirmos um pouco das opiniões e visões do atual presidente da OAB Itápolis, o doutor Antônio Sacilotto.
Doutor Sacilotto, para o senhor, como presidente daqui da OAB de Itápolis, qual a sensação de 3 dias de casa cheia e de grande número de advogados da Cidade das Pedras envolvidos nessa semana jurídica aqui em Itápolis?
Olha, a sensação é a melhor possível. Humildemente eu te digo que eu já estou acostumado com isso, porque ao longo do tempo a semana jurídica se tornou tradicional aqui em Itápolis. Teve um período anterior à minha gestão, que ela teve paralisada, mas assim que nós fomos eleitos aqui pelos colegas da cidade, nós restabelecemos a semana jurídica e ela tem sido um sucesso. Nós buscamos com isso a integração de todos, certo? Os advogados junto à OAB e também trazer conhecimentos para todos os colegas que, quer queira ou quer não, os palestrantes que aqui vêm são especializados em suas áreas. E quer queira ou quer não, aquele que se especializa numa área, ele acaba, sobre aquele assunto que ele trata, conhecendo um tanto mais que a quem fica o geral, né? Então eu fico muito contente. Tenho a informar também que nesse ano nós estamos completando 90 anos de criação da OAB de Itápolis. É um orgulho para nós isso mostra a pujança no nosso município. A OAB foi criada no Brasil em 1930, num período em que a democracia estava correndo risco e os advogados, grandes advogados paulistas, se reuniram e falaram: nós precisamos criar um estatuto, nós precisamos, porque é o seguinte, tem que ter direito de defesa e nós não podemos deixar o poder sendo comandado por um único dos três poderes, tudo na mão de um poder só. É uma coisa que, infelizmente, mancha a nossa história, e graças à OAB, nós tivemos mudança nisso aí. Depois tivemos também, vou aproveitando que estamos falando da entrevista e da Semana Jurídica, nós tivemos um momento da ditadura militar, 1968, e com a criação do AI-5, novamente uma situação de violação à democracia, ao próprio sistema de governo, à república. Não se tinha direito de defesa, tudo comandado pelo executivo, e uma coisa que afronta diretamente, né, e tira o equilíbrio da sociedade, né? E a OAB, numa luta muito grande, conseguiu a volta do direito ao habeas corpus, ou seja, você vai ser preso se você for condenado, se você tiver, se for... Agora, se prendia sem processo, de acordo com a vontade de quem comandava, e nós tivemos essa grande participação, e nós continuamos sempre com esse intuito, certo? Às vezes a gente vê as pessoas falar: a OAB precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu sempre digo, nós temos que tomar providência, porque está no nosso estatuto, que é uma lei federal, que nós não cuidamos só da corporação OAB, nós temos uma obrigação de fiscalizar os atos dos nossos representantes de governo, em todos os poderes, certo? E com isso, nós nos tornamos a única profissão que tem menção na Constituição Federal, e nós temos o dever de defender a Constituição Federal em nome do povo. Né? Então, é por isso que a gente faz esse ciclo de palestras, para explicar todas as situações. Nós temos direitos e deveres, como já disse o nobre colega. Sempre tivemos uma grande participação da OAB Paulista nos auxiliando aqui para a feitura dessas palestras, porque a gente depende também. É como se diz, a união faz a força. É um ditado antigo, mas sempre atualizado, né? E eu estou muito feliz, respondendo a tua pergunta, estou muito feliz, e eu estou entendendo que, como a casa está cheia outra vez, nós estamos com a missão cumprida.
Da Casa da Advocacia de Itápolis, Eliseu Mattioli.